Bom dia a todos. Aqui presente nessa quarta sessão ordinária do ano de 2017. Todos sejam bem-vindos à nossa casa. Gostaria de pedir aos colegas e ao público aqui presente um minuto de silêncio em homenagem ao ex-vereador e ex-presidente desta casa, o senhor Adalberto Forte de Sampaio, falecido dia 11 de março de 2017. Bem, verificando o quórum legal de um terço dos membros do Legislativo Municipal, declaro aberto os trabalhos da presente sessão ordinária, a quarta do ano de 2017. Caros colegas, apresento aos senhores a seguinte ordem do dia. Primeiro, análise e deliberação do veto do prefeito municipal, matéria de lei que dispõe sobre a constituição do Serviço de Inspeção Municipal e os procedimentos de inspeção sanitária em estabelecimento que produzam produtos de origem animal e da outras providências. Análise 2. Análise e deliberação do projeto de lei número 6 de 2017, de 28 de março de 2017, que reajusta e fixa os subsídios de vereadores do município de Caxingó, estado do Piauí, para... para o período de 2017 e da outras providências. Passa ao Tony, nosso assessor, para dar uma lida no...
Veto do excelentíssimo senhor prefeito municipal, protocolado nessa casa sob o número 34/2017, em 22 de março de 2017. Ofício número 045/2017, Caxingó, Piauí, 22 de março de 2017. Senhor presidente, dirijo-me a Vossa Excelência para comunicar o recebimento do ofício número 013/2017, de 9 de março de 2017, que encaminha o projeto de lei número 002/2017, de 13 de fevereiro de 2017, de autoria do excelentíssimo senhor vereador José dos Remédios de Souza Carvalho, que dispõe sobre a constituição do Serviço de Inspeção Municipal e os procedimentos de inspeção sanitária em estabelecimentos que produzam produtos de origem animal e da outras providências. Posto que louvável a finalidade, o projeto de lei apresentado por esta Igreja Casa de Leis, a mesma não poderá lograr êxito em razão aos vícios de inconstitucionalidade e ilegalidade que a maculam, razões e justificativas do veto. O presente projeto de lei foi aprovado em 3 de março de 2017, onde consta no artigo 15 a criação de despesas para o município, in verbis. Artigo 15. Os recursos financeiros necessários à implementação da presente lei e dos serviços de inspeção municipal serão fornecidos pelas verbas alocadas na Secretaria Municipal de Agricultura, constantes no orçamento do município de Caxingó, estado do Piauí. Nos termos da Constituição Federal de 1988, são de iniciativa do chefe do Poder Executivo as leis que disponham sobre organização administrativa e judiciária, matéria tributária e orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração dos territórios. A Constituição Federal assim dispõe. Artigo 61. Parágrafo 1º. São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que, inciso 1, fixem ou modifiquem os efetivos das Forças Armadas; 2, disponham sobre a linha B, organização administrativa e judiciária, matéria tributária e orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração dos territórios. Pelo princípio da simetria na lei orgânica, constou o dispositivo semelhante. Se não, vejamos. Artigo 34. São de iniciativa exclusiva do prefeito as leis que disponham sobre criação, estruturação, e atribuições das secretarias ou departamentos equivalentes. Saliente-se, outro sim, que a geração de despesa pública sem a correspondente previsão de fonte de custeio representa expressa violação do artigo 167, incisos 1 e 2 da Constituição Federal. Através do projeto de lei número 002/2017, foi criado o serviço público que gera despesas, vez que haverá necessidade de recursos financeiros para a implementação da referida lei. Artigo 167. São vedados. Inciso 1º. O início de programas ou projetos não incluídos na lei orçamentária anual. Inciso 2. A realização de despesas ou a assunção de obrigações diretas que excedam os créditos orçamentários ou adicionais. De fato, não poderia a Câmara, ao apreciar o projeto de lei que dispõe sobre a criação de serviço público que aumente a despesa do Poder Executivo, sob pena de estar ferindo a independência dos poderes constituídos, interferindo em competência privativa do prefeito. Desta forma, senhores vereadores, a proposta contida no projeto de lei sob o número 002/2017 não pode prosperar por motivos únicos e basilares, pois trata-se de matéria inconstitucional, tendo em vista que a sua iniciativa é privativa do Poder Executivo. Assim, no caso em tela, em se tratando de matéria que gerará despesa excessiva para a administração, e por essas razões não pode prosperar, motivo pelo qual somos levados a apor o veto integralmente ao presente projeto de lei número 002/2017, por encontrar eivado de inconstitucionalidade. Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa Excelência meus protestos de autoestima e distinta consideração. Respeitosamente, Washington Luiz Brito de Souza, Prefeito Municipal.
Acho que deu para entender bem a explanação aí do nosso secretário Tony. E algum dos colegas gostaria de comentar a matéria? À vontade.
Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores, povo aqui presente. Bom, senhor presidente, o senhor prefeito mandou o veto aqui para vetando o projeto de minha autoria e alegando despesa para o município. É um projeto que foi apresentado aqui nesta casa no início da gestão, né? E temos 4 anos e não obriga o prefeito também, na sua gestão de 4 anos, ele executar esse projeto, não. Poderá ser o próximo. Seria bom que fosse agora, né? Que traz benefício para o município. E eu não sei por que o prefeito não acha uma saída, então, a não ser vetar o projeto, né? E a gente vê tantas outras despesas desnecessárias e ele não acha por meio de vetar. Aí veta um projeto importante que vem beneficiar o município, os criadores, as pessoas de associações, principalmente o que trabalha com os tanques e rede, os pescadores, que hoje já tem aqui em Caxigó, tem em Cajazeira, já teve 2 grandes eventos com a produção de peixe, né? Que poderia ser vendido para qualquer entidade. Vai ter agora de novo, o colega está falando aqui. Então, esses produtores, esses peixes, esses pescadores, poderiam vender seu produto para entidade, Parnaíba, Cocal, Piracruca, até para a capital e para cá mesmo, para a própria prefeitura, para os consumidores do município, né? Então, o prefeito mandou para cá vetando esse projeto. A gente, algumas vezes, principalmente que os vereadores de oposição, é criticado por não apresentar projeto. Segundo, ouvi pelo rádio o jornalista falando que vereador da oposição podia apresentar projeto. Para quê? Para ser vetado aqui na Câmara pelo senhor prefeito? Isso eu acho um erro gravíssimo da gestão. Se ele não queria executar, mas não precisaria vetar. Ficava lá engavetado, quem sabe um dia entrava outro prefeito de boa vontade e poderia colocar para execução, né? Mas tudo bem. Então, essas são minhas palavras por enquanto. E muito obrigado.
Daremos, então, o processo de votação. A votação será secreta do veto integral do prefeito municipal. Matéria de lei que dispõe sobre a constituição do serviço de inspeção municipal e dos procedimentos de inspeção sanitária em estabelecimento que produzam produtos de origem animal e da outras providências. A chamada nominal dos colegas para receber a chapa de votação e depositar seu voto numa urna aqui presente. De acordo com o regimento interno. De acordo com... Ok. Então, eu gostaria que o Valdeci começasse. A cédula está aqui. Bruno. Zé Maria. João. João Lima. Reginaldo. Zé do Remédio. Renato. Pode encerrar a votação. Gostaria de chamar um vereador da bancada, de cada lado. Pode ser o Valdeci, o Renato. Então, verificando a votação, 5-4, favorável ao veto. Declaro aprovado o veto integral.
Senhor presidente, licença. Primeiro, senhor presidente, está tudo errado. Até onde eu sei, até onde eu entendo, quando o presidente só pode votar, após conferir a votação, aí sim o presidente vota para desempatar. O senhor votou foi antes de abrir para saber se está... O senhor não sabia o resultado antes, antecipadamente. O senhor já sabia o resultado antecipadamente? Vamos verificar no regimento interno, que diz que está errado. Vamos ter que fazer uma nova votação, mesmo que a gente não tenha maioria. Também quero até dizer e lamentar para todos os ouvintes que estão aqui assistindo, que é uma pena que nossos colegas vereadores, na sessão passada, votaram tudo a favor do projeto. Então, hoje, a vota tudo contra. Rapaz, é uma pena. Infelizmente, nós estamos em Caxingó. Infelizmente, é uma pena. Nós temos uma casa que não tem poder, não tem autonomia para fazer nada. Tem que ser mandado pelo prefeito. E o senhor presidente, tente resolver essa situação, porque o senhor votou antes do resultado. O senhor, é assim, para quem não entende, o presidente só pode votar em caso de empate. Mas como é que o presidente sabia do empate antes do resultado? Essa é a minha pergunta.
Dando continuidade, declaro aprovado o veto integral da matéria de lei que dispõe a constituição do serviço de inspeção municipal e os procedimentos de inspeção sanitária em estabelecimento que produzam produtos de origem animal e da outras providências.
Senhor presidente, você não pode passar, me permita, pelo amor de Deus, você não pode passar por cima da norma. O senhor não pode fazer as coisas, tirar do bolso e fazer de qualquer jeito, então não vale a pena os vereadores virem para cá para votar um projeto, senhor presidente. Pelo amor de Deus, sinceramente, nós estamos aqui reivindicando nossos direitos.
Eu pediria que Vossa Excelência deixasse continuar os trabalhos.
Mas como é que continua tudo errado desse jeito? Vamos começar direitinho, aí tudo bem, caso contrário, não tem como continuar trabalho desse jeito, dessa maneira, meus amigos.
Dando continuidade à sessão, coloco em votação o projeto de lei número 006/2017, de 28 de março de 2017, que reajusta e fixa os subsídios de vereadores do município de Caxingó, estado do Piauí, para o período legislativo de 2017 e da outras providências. Gostaria que o Tony desse uma lida aí.
Projeto de lei número 006/2017, de 28 de março de 2017, que reajusta e fixa o subsídio de vereadores do município de Caxingó, estado do Piauí, para o período legislativo de 2017 e dá outras providências. A mesa diretora da Câmara Municipal de Caxingó, estado do Piauí, no uso das atribuições a que se refere a lei orgânica municipal, combinado com as diretrizes estabelecidas na emenda constitucional número 19 de 98, faz saber que o plenário aprova o seguinte. Artigo 1º. O valor do subsídio mensal do vereador presidente da Câmara Municipal de Caxingó, estado do Piauí, fica fixado em R$ 3.375,75 dos vereadores ocupantes dos cargos de vice-presidente, secretário e tesoureiro, receberão o valor mensal de R$ 3.000,00, na forma do que dispõe a Constituição Federal, no seu artigo 29, inciso 7, 6, alínea A, combinado com o artigo 37, incisos 11 e 15, e a emenda constitucional número 58, de 2009. Artigo 2º. O valor do subsídio mensal dos demais vereadores do município de Caxingó, estado do Piauí, fica estabelecido em R$ 2.500,57, de acordo com o que estabelece a legislação citada no artigo 1º desta lei. Artigo 3º. Os valores dos subsídios ora fixados serão corrigidos anualmente no mesmo índice inflacionário e na mesma data aplicada aos servidores municipais, observados os limites previstos no parágrafo 1º do artigo 29-A e no inciso 11 do artigo 37, ambos da Constituição Federal. Artigo 4º. As despesas decorrentes da execução da presente lei correrão por conta das verbas próprias do Orçamento Municipal de 2017. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor a partir da data de sua publicação, revogada as disposições em contrário, produzindo seus efeitos jurídicos a partir de 1º de janeiro de 2017. Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Caxingó, estado do Piauí, aos 28 dias do mês de março do ano de 2017.
Vou colocar em votação. João Lima. Reginaldo. Zé. Renato. Valdeci. Bruno. Zé Maria. João. Declaro aprovado o projeto de lei número 006/2017, de 28 de março de 2017, que reajusta e fixa os subsídios de vereadores do município de Caxingó, estado do Piauí, para o período legislativo de 2017 e da outras providências. Gostaria de lembrar aos colegas que a sessão foi antecipada de quarta para terça. Já até comentamos aqui com todos a aqui na sala da presidência. Então, lembrando que a próxima sessão ordinária será dia 11 de 4 de 2017. A palavra está facultada.
Bom dia novamente, povo presente. Senhor presidente, eu estou aqui com um relatório em mão, onde a Secretaria de Educação de Caxingó, ela contrata um veículo, picape, para a Secretaria de Educação com lapso de temporal de 12 meses. Valor R$ 59.280. Sai mensal R$ 4.940. E não especifica o carro, placa, nem proprietário. E eu desconheço esse carro, eu e todos presentes, todo o povo do município. Então eu peço que Vossa Excelência, na próxima sessão, que nós não temos ainda balancete, né, que o senhor traga o nome desse contrato com identificação do veículo, placa, proprietário, porque só está aqui dizendo que é uma picape, mas não diz o ano, nem placa, nem proprietário, nem nada. Então, o senhor prefeito alega a despesa de um projeto que vem beneficiar a população, então acho que uma despesa mais grave é essa aqui, né? R$ 4.940 mensal, e não diz nem de quem é o veículo. Não diz placa, não diz o nome do proprietário, então eu peço que Vossa Excelência, na próxima sessão, traga o contrato para que nós possamos tirar essas dúvidas, que nós não temos ainda balancete, só vamos ter a partir de 17 de abril, né? Então, a gente está cobrando aqui a Vossa Excelência para... Outros contratos aqui também, do Pindorama Comércio, distribuidora, onde é o valor de R$ 65 mil. Reais. É, merenda para mais de uns 2 meses aí, né? Aí aqui está dizendo que foi apenas para 1 mês. Então, é um gasto absurdo. E a gente vê que está tendo muita... coisa vaga, muita coisa aí nas escondidas, e a gente vai ficar atento aqui, pegar todo esse contrato. Agora vai melhorar quando chegar os balancetes, que a gente terra aqui para a mesa, aí olha direitinho, passa para o povo, tira cópia, aí sim a gente fica munido de documentos, porque é um absurdo o negócio desse aqui. Então, o senhor presidente falou que a sessão vai ser um pouco rápida, porque ele tem que viajar, não vou me alongar muito, os colegas também têm suas reclamações a fazer. Então, eu agradeço pela fala. Muito obrigado.
A palavra continua facultada.
Bom dia, senhor presidente, aos colegas vereadores, povo que aqui se encontra. Em nome do ex-vereador Mané Geró, eu saúdo a todos. Quero aqui, senhor presidente, falar desse projeto que foi botado em votação, que a gente fica assim um pouco assustado. Está com menos de 1 mês, faltando poucos dias, que esse projeto foi votado, foi aprovado pelos 8 que precisou o presidente votar, e agora o prefeito manda derrubar o projeto. Ele manda um cidadão ir para a rádio, mentir, puxar o saco, que a prefeitura está ajudando o povo pobre do município de Caxingol. Isso é mentira. Como é que ele veta um projeto desse, que é para a população do município do Caxingol vender seus produtos dentro da cidade, o prefeito veta? Que prefeito é esse, senhor presidente? Nobres colegas. O companheiro João Miranda, companheiro Zé Maria, faz parte daquela comissão do SEBRAE. O mentiroso da rádio vai dizer que a prefeitura está dando incentivo. Como é que você, companheiro Zé Maria, companheiro João Miranda, vai dizer para o povo que você está fazendo parte da comissão dessa aqui, pegando o nome das pessoas para vender o produto na Semana Santa, que vocês dois votam contra um projeto desse, de expansão do município? Eu quero ouvir a explicação de vocês dois, o que vocês vão me explicar, porque é revoltante e decepcionante a atitude de vocês. Se vocês só quisessem votar a favor para satisfazer o prefeito, tudo bem. Mas fazer parte de uma comissão, bota na rádio que estão colhendo o nome das pessoas para vir vender seus produtos na Semana Santa. O prefeito podia mesmo ter deixado passar a Semana Santa para ter mandado esse projeto, rapaz. Como é que vocês vão se explicar para a população? Quero dizer também, aproveitar que o cara repórter está ali, disse que tem umas provas não sei de quê, que ele disse que eu falei no nome dele, que ele era isso e aquilo na sessão passada. Eu não citei o nome dele, não. Quem cita é isso aqui, ó. É a justiça. É a justiça quem cita. Aqui, ó. Prefeitura de Caxingó nomeia condenado pela justiça para fazer parte do quadro. É mentira, cara, repórter? Isso aqui é mentira? Não é eu quem digo, não. Agora, tem coisa que eu sei que não está aqui, que você sabe lá do Banco do Brasil, que você sabe o que foi que você fez. Aí depois, se ir para frente, nós continuamos. Que é lamentável um prefeito nomear um cidadão condenado pela justiça para fazer parte da assessoria do município, fazer parte de um quadro que é para ser pessoas que têm a responsabilidade com as pessoas. Aí bota um cidadão desse aqui. E você diz que nós que somos mentirosos. Mentiroso é você. Quando você falou que eu tinha dito que o batelão estava sendo pago no Caatinga. Você é mentiroso. Isso eu tenho gravado no seu programa, no dia que você disse. O vereador do lado de lá do Rio, que é da oposição, sou eu. Você não citou meu nome, mas você citou. Viu? Eu já entrei com um processo contra você e contra a rádio. Depois nós vamos para frente. Você é mentiroso quando você diz que em 3 meses o prefeito tinha feito mais do que em 4 anos. Só em 2015, caro repórter e a população que está aqui, que eu fazia parte da Secretaria de Infraestrutura, nós fizemos 8 abastecimentos d'água. Acho que você não sabe, mas se você andar no interior, você encontra. Você é mentiroso quando você falou que nós queríamos tirar o batelão do outro lado do rio. Você fez um retrocesso monstro na rádio. Eu acho que é por isso que eles lhe contrataram, porque só você mesmo vai fazer isso. Você é mentiroso quando você fala as coisas tudinho naquela sessão do dia 10. Você não falou do projeto que eu botei pedindo um poço tubular com água encanada para a comunidade Cajazeira de Cima. Quando você não falou que eu botei o projeto aqui de reforma do batelão que fazia medo. Você é mentiroso quando você disse que os 18 times do campeonato tinham ganhado bola. E é mentira sua. Cajazeira de Baixo não ganhou, Entre Caatinga não ganhou, Taboquinha não ganhou. E isso é verdade. E eu acho que foi muitos que não ganharam. Quero, agora aqui, caro presidente, nobres colegas, falar de um fato que aconteceu ontem na Secretaria de Esporte, que eu acho que, não sei nem o que aconteceu, o secretário é uma pessoa que sabe trabalhar, fez um campeonato sem regulamento, foi um erro maior dele, não sei nem por quê, que ele sabe, eu enjoei na época que ele era secretário. Todo campeonato dele tinha regulamento. Esse ele não fez, é um erro. Um torneio municipal não tem regulamento. Desclassificou o time do Entre Caatinga por ser autoritário e ditador, como ele é. O que ele fez ontem foi uma ditadura que ele fez com o time do Entre Caatinga. O jogo do Entre Caatinga foi adiado de sábado para domingo. Domingo, por força do pai do meu amigo Tatinho ter falecido, mudaram para quarta-feira. Quarta-feira o time do Entre Caatinga saiu do Entre Caatinga chovendo, veio para o jogo, entrou em campo, ele deu 2 pontos para o WO. Quando deu à noite, dia de ontem, ele liga para o Matheus e para o Zezinho que tinha que ter o jogo. E o menino, rapaz, o que, que aconteceu? Por que, que você fez isso? Tal, ele não teve argumento. Chamou o rapaz de porca, o Zezinho, só porque não votou no Washington, prefeito. Mas se fosse para ele fazer um torneio só para quem votava nele, ele botava e especificava. Quer dizer, eu estou fazendo um torneio particular só para os meus eleitores. O meu filho, um churrasco com meus eleitores, e você fez também. Aí ele fazia um torneio que... Estou certo? E que realmente é lamentável, eu acho, o que aconteceu ontem aí. Nada contra o time do São Caetano. Ele estava no direito dele. Não vou envolver o time para não envolver outras pessoas. Quero reivindicar aqui também, senhor presidente, até agora comentei com você, a situação do batelão do Entre Caatinga, que já está com 1 mês, justinho, foi tirado d'água, deixaram lá a critério, O senhor vice-prefeito disse, um dia desse na entrevista, na rádio, que cuida do povo doente Caatinga, não abandona aquele povo. E lá está abandonado. Eu atravessei o rio da agora, cheguei aqui até, disse, rapaz, eu vou entrar aqui dentro desse quarto com ar-condicionado, porque lá é pesado, viu? É uma dor danada, como diz o cara repórter. Você atravessar o rio, os passadores estão sofrendo muito, passar o dia lá, além de estar no meio do sol, é aquela quentura que evapora do ferro. Um mês pegando chuva, os alunos pegando chuva, e situação muito difícil. Quero aqui aproveitar a situação do, a oportunidade do secretário de Obras e Infraestrutura do município estar aqui, e que ele acompanhe o município de Caxingó, que as nossas estradas, nós temos lá o vice-prefeito, o vereador, mas não sei o que está acontecendo, que a situação está difícil. Ontem o ônibus andou atolando, bateu a cabeça de um aluno numa grade, criou um hematoma grande na cabeça da criança, podendo ser uma coisa mais grave. Sabemos que não pode botar pissarra, mas temos duas caçambas aí para botar pedra naqueles lugares. Bota uma pessoa com um serviço manual, tira aquela água que está corrente em cima da estrada para ver se tomar alguma providência enquanto chegasse o período mais seco. Quero falar também aqui, senhor presidente, das coisas bem organizadas que o caro prefeito, senhor prefeito, batia muito e pedia que as coisas fossem organizadas e eu esperava isso dele. Aqui nós temos nutricionista e fisioterapeuta contratado no nome de um e outro trabalhando. Nós temos uma diretor da secretaria, na Secretaria de Esporte, que é da Secretaria de Cultura, no nome de um, quem trabalha é outro. Nós temos um motorista, no nome de um, quem trabalha é outro. Então, eu acho que você mesmo, senhor presidente, nobres colegas, isso não é uma coisa bem normal. Para mim não é, não, é muito. E quero também me referir a um caso que aconteceu ontem, senhor presidente, que eu acho que você deve dar respeito de uma menor, uma criança que foi deixada ontem no hospital de Seu Arco Verde, em Parnaíba. Ela ficou esperando de 7h30 da manhã até 1h da tarde pelo carro da saúde. Essa menor ficou lá abandonada e eu acho que esperando por oportunidade para poder ir carro da saúde para poder trazer a senhora. Foi preciso ela se pegar com terceiros para vir deixar ela, senhor presidente. Isso são casos que eu acho que são admissíveis, não pode acontecer no município de Caxingó. As palavras são só essas, senhor presidente, por enquanto.
A palavra continua facultada.
Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores, povo que nos assiste. Até aqui, gostando aqui, que hoje a Câmara está lotada, né? Até pela a janela aí, né? Parabéns pelo, não sei o que é que está acontecendo hoje, né? Que sempre é vago, né? Hoje está lotado, né? Só que queria fazer aqui uns comentários poucos, senhor presidente, que você pediu aí antes que queria a sessão, mas não deixa de a gente falar a respeito, que eu hoje estou mesmo doído com o que aconteceu aqui. Porque como é que o vereador vota num projeto sim e depois o projeto volta para essa casa e ele vota não, né? Vota sim aos interesses do prefeito, né? Porque, gente, acabou isso, gente. O que é que vocês, vereadores, vão dizer para os eleitores de vocês que, claro que a gente sabe que isso não é o querer de vocês. Claro que, porque se fosse o querer de vocês, vocês tinham continuado o voto de vocês como tinha sido antes. Eu tenho aqui dizer que meu amigo Valdeci, eu não quero nem culpar tanto ele, porque eu entendo a situação dele. E o Bruno está aí para fazer o que o prefeito mandar. A gente sabe que ele veio para aí para isso. Agora, vocês dois, o que vocês vão dizer na rádio hoje? Porque toda a sessão vocês vão para a rádio ser entrevistado, que votaram a favor de um projeto, votaram. Eu acredito que hoje vocês nem vão para a rádio, não, porque não tem como vocês se explicar, gente. Não tem explicação. Eu acredito eu que não tem explicação. E eu estou falando aqui, não é sentindo nenhuma dor não, porque tem o colega vereador Zé Maria, sempre passa lá na rua discutindo com o Zezão e fala, é dor. Eu não sinto nenhuma dor, de jeito, e juro para vocês, que já estou acostumado aqui nessa... Eu não sinto nenhuma dor não, e jamais eu queria fazer parte do governo para me ser manipulado desse jeito, eu jamais queria fazer parte do governo para me ser manipulado desse jeito. Mas já aconteceu aqui, gente, eu não era nem vereador não, o prefeito, o ex-prefeito, pai do prefeito aí, já fez os vereadores votar contra seu salário, para baixar seu salário uma vez. Então esses homens têm poder demais, tem muito poder para fazer isso. Eles já fizeram os vereadores votar. O Quinha, meu tio, foi um dos que votou na época. Eu não sei se foi no primeiro, se foi no primeiro você estava, né? Porque no segundo você não estava, não. Mas foi no primeiro mandato, mas acho que foi no segundo mandato. Eu me lembro disso aí, Você lembra disso? Foi votado para baixar o salário. E eu queria que... Eu vejo aí na rádio dizer que está mil maravilhas. Senhor presidente, eu até hoje defendi lá num lugar onde eu estava conversando, porque a saúde não está bem. Não está bem e a gente não tem remédio. Já cobrei isso até de você mesmo. E eu provei que eu vim um dia com a receita ali no, pegar um remédio, um cidadão pediu. Eu disse, rapaz, eu nem vou levar não. Você está pedindo, eu vou. E dos três remédios que tinha na receita, a única coisa que tinha era o soro, que é um real. Entendeu? Aí o cara disse, rapaz, leva. Eu fui, levei, peguei a receita, fui para Parnaíba, comprei o remédio, não era nem tão caro. Eu pensei que era mais caro, era R$15 que deu o remédio, três remédios. E não tinha na farmácia, né? Eu fui, comprei para o cidadão e trouxe. Mais um, não vou aqui dizer o nome, um ex-vereador me falou agora um dia na Parnaíba, se a saúde é ruim, a culpa é do secretário. Segundo esse cidadão, esse ex-vereador me falou. Raimundo Oliveira. Só porque o João Lima pediu, eu falei. Diz que se... Aí eu até defendi de que disse que o prefeito lhe deu carta, deu para a secretária. Né? Eu falo que eu sempre... Mas você é esposo e faz parte do governo. Diz que o prefeito deu carta branca, se tinha faltando alguma coisa, mas ele ia tomar providência. Que ele não estava sabendo do que estava acontecendo. E eu até defendi hoje ali, rapaz, eu acho que não é assim, não. Que eu estou sendo sincero, eu defendi. Porque se deu carta branca, eu acredito que o Pedro, eu já trabalhei junto com o Pedro, e o Pedro, eu acredito que ele comprar remédio, se deu carta branca para ele, eu acredito que não ia faltar nada. O problema do médico, né, está resolvendo, né? Hã? Não, eu estou dizendo...
Continue, vereador.
Eu estou falando o que aconteceu. Você falou para mim que a culpa, se estava faltando alguma coisa na saúde, a culpa era do secretário, que o prefeito não sabia. Porque o prefeito deu carta branca, você falou para mim. Hã? Secretário, a culpa era do secretário. Quem é secretário? Para você falar o nome. Hã? E eu vejo que tem alguma coisa aí. Quando começou o governo do prefeito Itaí, começou eu a ferro e fogo. Eu digo, rapaz, isso aí é fogo de palha. Levaram tudo para a Cajazeira, casa de saúde, o carro está com quase 2 meses que não está na Cajazeira. Carro quebrado, que disseram que só tem peça em São Paulo. Peça de Fiat a gente encontra no Entonado, encontra no Josemi, encontra no PECA, que eu tenho um Fiat, a gente encontra peça de Fiat em todo lugar. Foi o que falaram lá para nós, que só tinha peça em não sei aonde, peça que estava voltando do Fiat. E aconteceu agora, tem acontecido lá, esse carro, eu nunca fui contra, disseram que era contra, nunca fui contra esse carro. Para mim, era beleza. Agora aconteceu com meu irmão lá, com Quinha, foi preciso o Josemir, aconteceu não tá também na Cajazeira, né? E foi para se tirar as pressas, que foi achado ele, acho que vocês tomaram conhecimento, né? E o Josemir que levou até onde, no estreito, não sei onde encontrou o carro, né? Mas queria que você tomasse providência disso aí, né? E o prefeito deu uma entrevista lá no junto com o vereador, lá no dia que estava inaugurando lá não sei o quê, só a pintura de um pet. Aí disseram aí que tinha inaugurado, disse que estava tudo abandonado lá, que tinha tiraram as fotos. Gente, a prefeita saiu em dezembro, nem mato não tinha.
O mato que nasceu lá foi no governo do Horto. Se tinha mato lá, nasceu foi no governo do Horto, não foi no nosso, não. Aí fica, o rapaz tem que levar para a rádio, é a verdade, não mentira. Então essas coisas, eu não me importo, negado, chego lá para mim e diz assim, rapaz, o beleza, beleza, tá te acabando na rádio. Pai, eu nem rádio não tenho, se eu tivesse, eu até quebrava. Viu? Eu nem rádio não tenho, por mim, deixa esse homem falar o que ele quiser. Por mim, ele pode, quanto ele tivesse lembrando de mim, né? Então, Pedro, eu estou lhe falando porque eu estou falando o que me falaram. E eu vi, vou lhe defender bem hoje ali no Oscar. Se pode que eu fale, é verdade. Rapaz, eu acredito que não está acontecendo isso. O Pedro não tem carta branca. Falaram no negócio de médico, que está voltando médico, que estava tendo uma dúvida aí entre médico e a secretária queria um, o prefeito queria outro. Agora já levaram. E outra coisa, tem umas coisas acontecendo. Eu nem ia falar isso aqui, não, mas eu estava precisando fazer um tratamento dos dentes e fui falar com o doutor Dallas, me recebeu muito bem lá na caseira, aí marquei, mas estou proibido, aí nem fui, marquei para quarta-feira, nem fui, porque quem manda lá no posto lá é uma pessoa que não gosta de mim, e quando ela me vê, parece que está vendo o cão se benza. Eu não vou entrar num lugar que estão se benzendo. Eu não sou o cão. Eu sou um vereador que trabalha pelo povo. Viu? Só estou falando isso aqui para você, porque eu acho que você é a pessoa que toma de conta de um órgão público, não é para discriminar as pessoas. Então, quando eu paro o carro de frente, é se benze todinho logo na hora que... Aí a pessoa até diz que se benzer tem duplo sentido, né? Que você se benze na porta do cemitério, se benze na igreja, se benze quando vê o capeta, né? E se benze de todo jeito. Eu não sei qual é o... Então, essas eram as minhas reclamações. Obrigado. Eu tenho mais outras coisas, mas depois na outra sessão.
João, só um instante. Bem, meu colega Renato das Cajazeiras, que tanto eu admiro, você sabe disso, pelo seu trabalho brilhante no município, é um lutador e um grande homem, e eu tenho você como um homem trabalhador, e nunca vou tirar isso do meu sentido, que você sabe muito bem, que eu já disse foi várias vezes para você. Vamos por etapa. Primeiramente, com essas pessoas se benz aí, a secretária está bem aqui, é minha esposa, a pasta da saúde está em nossas mãos, lá, qualquer momento, ela, estando aí, lhe recebe, você pode fazer a sua reclamação, e se realmente está acontecendo isso, a gente vai tomar a sua providência. E com relação à saúde, aproveitando aqui, não sou o secretário, mas sou o esposo da secretária, e estou por dentro do que está acontecendo verdadeiramente lá na pasta da saúde, o que eu tenho a lhe dizer é o seguinte, com relação ao carro das Cajazeiras, o carro, não sei se você tomou conhecimento, ele bateu o motor. Deu uma chuva grande em Parnaíba e o motorista entrou lá numa rua lá, bateu o motor, que rachou. Já está sendo providenciado. Eu acredito que logo após a Semana Santa, o carro já está de volta. O motor já chegou novo, foi comprado um motor novo, entendeu? Que rachou lá as coisas lá tudinho e está sendo providenciado. Com certeza, depois da Semana Santa, ele está retornando a Cajazeiras. Com relação aos médicos do Caxingó, você sabe que a doutora Camila terminou o período dela do Mais Médico. A gente estava em dificuldade em encontrar o Mais Médico, um médico para substituir. Encontramos agora, começou dia 4, que é o doutor Dallas, doutor Darlan, irmão do doutor Dallas, dentista. Ele, acho que você já sabe, já tomou conhecimento, ele vai ficar nas Cajazeiras de terça e quarta à tarde. E pela manhã, terça e quarta, na sede. E na nossa região, que inclusive, João, o posto de saúde, também esse mês vai ser concluída a sua reforma, seus retoques lá, para que a gente possa começar o atendimento no início de maio. E na nossa região já tem médico, que é o doutor Xavier. Vai ficar atendendo na região da Taboquinha, Cantagalo, Centro e São José. Hoje, como não está recuperado o posto de saúde ainda do centro, todas as sextas pela manhã, inclusive hoje, ele já está atendendo aqui no Caxingó. E com relação a isso. E vamos também fazer eletro. A administração anterior deixou o aparelho aí e agora nós estamos montando, já colocamos ar-condicionado, aterramento, e vai funcionar eletro também aqui na cidade. A demanda dele de eletro vai ser feita toda aqui. E com relação a medicamento, eu sei que você é uma reivindicação desde o início da administração, nós vamos solucionar o problema das carraseiras. O problema é que o doutor, que o enfermeiro Gustavo estava operado, estava de licença, ele está retornando e é quem vai ficar responsável pelo medicamento lá no posto das carraseiras. Até porque não adianta ter medicamento sem ter o médico atendendo, não é verdade? Perfeitamente. Mas com relação, o medicamento está indo para lá, começou a ir. E com relação à falta de remédio que você tem, você sabe que eu não falo só dessa administração, mas das administrações anteriores, a demanda é muito grande de medicamento. Aqui na saúde, na nossa gestão, não tem lado A e nem lado B nem C. São todos do município, são todos caxingorenses. A autorização que nós temos do prefeito é essa, atender todo mundo bem, procurar atender. Quando a gente não tem o remédio da farmácia básica, a gente fica com a receita e leva lá e pega na farmácia, na distribuidora, e depois as pessoas vêm aqui no posto de saúde e recebem seu medicamento. Não deixamos de trazer, de comprar de ninguém. O que aconteceu é que você é um vereador atuante e viu a pessoa com a necessidade, aqui só tinha um soro e você se antecipou e comprou. Parabéns a você, mas se você tivesse trazido a mim ou a secretária... Mas você não me procurou e nem procurou a secretária, não é verdade? E quando tiver assim, você fica à vontade, pode procurar a gente, que nós estamos aqui é para servir, ok? E a palavra continua facultada.
Só um momento, só quero discordar. Eu sei da sua boa intenção, já trabalhei com você, sei o jeito que você é esforçado, mas eu discordo bem aí do que você falou, que a pessoa trazendo a receita, eu já tenho 3 casos de pessoas que vieram até a Secretaria de Saúde e foi informado que ele procurasse o vereador João Miranda para que trouxesse a receita, para que pudesse a Secretaria comprar. Então, está tendo algo por detrás aí de alguma coisa, que não é do jeito que você falou, não.
A palavra continua facultada.
Bom, eu acho aqui que eu discordo aqui do companheiro Renato, da Carraseira. Até ele pediu para não chamar mais de Renato, mas eu me esqueço, em vez de chamar Raimundo, eu chamo Renato. É uma brincadeira que ele me falou e tal. E discordo um pouquinho do Reginaldo Silva, porque assim, nós não podemos cobrar do Pedro. O Pedro é presidente. Aí é onde entra a história. Que tudo é desmantelada a coisa. O Pedro é o nosso presidente da Câmara e não é secretário de saúde. Ele não pode falar pela secretária de saúde, não. De maneira nenhuma. Aonde ele chegar, ele não pode responder pela saúde. Juridicamente, não. Apenas a secretária de saúde é esposa dele. Mas ela é uma pessoa jurídica e ele é outra. Ele é presidente da Câmara Municipal de Caxingó e não é secretário de saúde. Então, se eu levar a reivindicação, eu chego aqui, eu cobro para ele levar até a Secretaria de Saúde e trazer a resposta. Mas ele não pode. Se ele estiver me dando a resposta aqui como secretário de saúde, eu vou denunciar dele. Porque não é secretário de saúde. E ele é de concordar comigo. Cada caso é um caso. Eu não posso responder pela minha mulher, não posso responder pela minha filha, juridicamente. Então, se está faltando medicamento, e o ex-vereador falou a verdade, rapaz, lá... Se não tem, é porque não estão querendo. Segundo o meu colega Renato, tinha me falado isso há dias. E com relação, e também peço, presidente, que as coisas sejam mais transparentes, não aconteça mais a votação como essa, você se antecipar e votar antes de saber do resultado, porque o presidente é só para desempatar em caso de empate, ele não é para antecipar o voto dele, porque você não pode votar. Só pode votar em caso de empate. E o senhor não sabia qual era o resultado. Então, são essas coisas que eu sempre tenho aqui discussão com o presidente dessa casa. Não foi assim, eu não volto atrás, não. Eu sempre bati nessa questão do Renato, do Zé do Remédio, foi presidente, do Quinha. Aí me acham antipático, eu estou aqui exercendo o meu papel de representante do povo. E não aceito ninguém me atropelar. Até porque você tem um pouco de razão de querer ser, administrar essa casa com autoritarismo. Porque você está fazendo parte de uma equipe de autoritário, aonde é, com eles é ou não é. Ou então passa o trator por cima. E meus colegas, aí também para não deixar esquecer, com exceção do Valdeci, é como o Renato falou, o caso dele é outro, é aquela história, se ele chegar a votar um projeto dele de acordo com a consciência dele, no dia seguinte ele não é mais vereador. No dia seguinte. Eu lhe confesso com toda honestidade. Boa, minha, tu não serve não, pode ir embora. Mas o vereador Bruno foi eleito pelo povo. O vereador Zé Maria, o vereador João... Como é que ele diz para o eleitor dele que votou um projeto em benefício do povo para melhorar a piscicultura do município, votou a favor? O prefeito puxa a orelha dele e diz, olha, tu vota contra agora. Ele volta de novo e volta contra. Rapaz, aqui é uma casa de independência. Aqui não tem nada a ver com prefeitura. Câmara é um poder e prefeitura é outra. São dois poderes, meu colega João Miranda. Poder executivo e o poder legislativo. Aqui é o poder legislativo. Aqui o prefeito não tem o direito de interferir nas nossas atitudes, não. Eu fui 4 anos adversário da prefeita e nunca precisei lá, radialista fala em dor, eu não estou com dor de coisa nenhuma, nunca senti nenhuma necessidade de ir nem na prefeitura lá, não. Eu sei trabalhar, sei viver a minha vida sem precisar da prefeitura. Então, o que acontece comigo é que eu não me submeto a esse tipo de coisa. Não adianta o cidadão chegar com pressão para cima de mim, que eu não aceito. Agora o vereadorzinho Bruno ali tem razão, tem um contrato aqui, um carro, não, da mãe dele, ganhando quase R$4.000, ele tem que fazer o que o prefeito manda. Ou tu faz desse jeito ou eu corto teu contrato. Agora o João Lima não tem contrato nem de R$1. Pode falar o que pensa. Pode falar o que pensa. Só que todas essas situações... Então, isso aqui, meus amigos, é uma aberração. Uma administração dessa, não dá para ficar calado. Aqui, Jaqueline Vera Machado, é a esposa do prefeito, secretária de Finanças. Aqui, Delcrito Nery de Souza, é secretário de Esporte, é irmão do prefeito. Aqui tem Kátia Brito Souza, é irmã do prefeito. Rapaz, é família demais. Renato Neres Vera Filho, é cunhado do prefeito. Gustavo é chefe de gabinete, cunhado do prefeito. Isso aqui está tudo na mão da promotora. Caso ela não faça nada, nós vamos cobrar dela. E ela disse que vai apurar. E vamos levar mais, porque isso é uma obrigação da gente. Porque isso aqui pode até ser legal, mas é muito imoral. E aonde está tendo esse tipo de coisa, o Ministério Público está jogando pesado para fazer demitir. Porque isso é imoral demais. Será que em Caxingó, todinho no município, não tem pessoas competentes que possam assumir uma secretaria? Não tem. Então, essas coisas assim que a gente, o povo cobra da gente, a gente cobra da administração. A gente cobra da administração. Tem outros casos também aqui, né, que é mulher, é irmão, são vários. Isso aqui eu não quero nem comentar, Reginaldo. Isso aqui é coisa tão pequena assim, o cidadão é um cidadão tão pequeno, né, que a gente não adianta nem comentar, mas aqui, o Reginaldo está me mostrando, eu tenho também aqui a cópia. Aí prefeito de Caxingó nomeia condenado da justiça. Ele sabe os procedimentos do cidadão que nomeou, para estar falando mal dos vereadores da oposição, só fala bem do pessoal da situação. Então essa rádio comunitária também não pode estar exercendo esse papel. É um desserviço para a população, falar mal dos vereadores. Falar mal de quê? Eu não tenho nada para ninguém falar mal de mim. Para mim, não faço parte da administração. O que eu não faço é aceitar qualquer tipo de coisa. De maneira nenhuma. Eu falo, eu estou aqui e vou ficar os 4 anos. A ex-prefeita que saiu agora há pouco, eu bati durante os 4 anos e agora não estou aqui para defender, não. É uma administração tumultuada, bagunçada. E essa outra agora que está começando, eu esperava. Fui vereador junto com o vereador que hoje é prefeito e via uma atitude diferente. né, ele fazia algumas cobranças, só que ele assim, joga a pedra e esconde a mão. Ele chegava bem aqui com uma denúncia para fazer o servidor da educação. João Lima, tu fala, porque eu trabalho junto com isso, eu não posso falar. Digo, meu amigo, fala do seu problema, eu falo o meu problema. Não falar de servidor que você me manda, não, que eu sou mandado por ninguém. Aí ele não queria bater de frente. Pois eu só falo aqui o que eu posso falar nos bastidores. Eu sei que tudo que a gente fala aqui é gravado. Então, todo mundo por aí afora está sabendo o que a gente está comentando. Então, assim, é aquela história. Faz a coisa e depois fica calado. Eu acho que a justiça vai tomar essas providências. E um cidadão como esse aqui que nós estamos comentando, que é o radialista, não tem moral para coisa nenhuma, para estar lá denegrindo imagem de ninguém. De ninguém. O povo está muito com raiva disso. Eu não assisto, só sei quando o povo me fala, não tenho rádio, lá em casa não pega rádio. Se tivesse, não ligava no programa dele, de maneira nenhuma. Está num embate danado com o Reginaldo aí, é um problema dele e do Reginaldo. Mas é um cidadão que não tem qualificação para nada. Então, a justiça vai tomar todas as providências necessárias. Está lá. E se a promotora não fizer nada, nós vamos cobrar dela. Porque é nossa obrigação. É nossa obrigação fazer isso. Agora, a gente vai concordar, mas, sinceramente, para mim encerrar minhas palavras, continuo dizendo, é uma pena para meus três colegas vereadores chegar e encarar a população. Hoje vota a favor do projeto. O mesmo projeto volta de novo, vota tudo contra, por uma coisa, às vezes, tão pequena, porque não tem justificativa. Não tem. Não tem justificativa para mim voltar atrás do que eu disse há 10 minutos, eu já dizer que tudo é o contrário. Então, essas são minhas palavras, meu muito obrigado. E até a próxima sessão, que deve ser agora na terça-feira. Vocês estão todos convidados. E vamos seguir em frente. Na hora que o prefeito estiver acertando, fazendo tudo bonitinho, tiver medicamento, ninguém vai criticar, não, de maneira nenhuma. A gente está aqui para ajudar. Se vier projeto bom, a gente vota. Agora não vamos votar em moralidade, de maneira nenhuma. Muito obrigado.
João, só falando sobre a votação aí, a votação, ela foi bem clara, é uma votação secreta. Se eu for votar depois de apurada, aí ela deixa de ser secreta. E o nosso regimento aqui é bem claro. Atribuições do presidente, artigo 18, parágrafo 2. Quando a matéria exigir para sua aprovação, o voto favorável de 2/3 ou de maioria absoluta dos membros da Câmara. Ok? A palavra continua facultada.
Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores e povo que nos assiste. O que eu peço aqui na Câmara, para os nossos colegas, para o Renato, que eu quero respeito pelo nome do meu pai, que meu pai não faz mais parte dessa casa. Se você quiser falar, você fala para mim. E no mesmo nome do meu pai, que meu pai não faz mais dessa casa. Ele passou os 4 anos dele e... Hã? Sim, você está mentindo. Você está mentindo que meu pai falou. Você tem alguma prova? Ora, você não tem prova? Ora. Sim, mas é porque eu quero aqui para os colegas vereadores que não fale nome do meu pai aqui na Câmara Municipal. Só isso, não fale nome do meu pai, que o vereador aqui é eu. Entendeu? Então, o nosso colega João Linho, ele não sei por que ele está falando isso. Fala de uma linha aí, de um carro. No tempo da minha agenda, escolhi a barrela aí até de... Eu não vou nem falar o nome. Aí deu emprego para a filha dele, para o filho dele, para ele. Aí ele se calou, porque ele, antes, no tempo da minha agenda, eles só andaram esculhambando aí ela. Aí depois que deram emprego aí para ela, portaram para ele aí, aí ele se calou. Aí isso aí que eu não entendo. Aí depois quer se justificar. Essas são as minhas palavras.
A palavra continua.
Vereador, é o seguinte, olha, aqui nós temos o direito de falar do que vier o assunto para cá. Para você chegar aqui, você está muito inocente em não poder falar do seu pai, nós falamos do seu pai, de quem achar conveniente. Não, rapaz, você é vereador, mas nós estamos falando de você. Mas se outra pessoa é necessitada a gente falar, a gente tem o direito de falar. Ah, pois então tu deixa teu pai em casa, vereador. O senhor deixa o seu pai em casa, que ninguém toca nada. Pois ele também, na sessão anterior aqui, ele, está na hora da sessão. Está na hora da sessão. Ele não é mais vereador, ele não pode falar em nome de sessão nem coisa nenhuma, não. Pois eu vou continuar falando do seu pai, quantas vezes precisar. Eu já tomei a briga aqui do Renato, quantas vezes houver necessidade de falar. E você não pode, eu não posso empatar de você falar em ninguém, vereador, pelo amor de Deus. Você vai endoidar, vai ficar doido e vai ver sempre alguém falando o nome do seu pai. Primeiro, que ele está presente aqui, está lá dizendo no seu ouvido o que é para dizer. Nós não vamos aceitar isso. Agora há pouco que nós temos que falar o nome dele, ele estava interditando o Renato. Ele não pode, tem que ficar caladinho lá. E tem que ficar caladinho, não pode interditar o vereador, não, meu irmão de Deus. Tenho todo o respeito por você. Agora, não venha com essa história, não pode falar, porque... Não, ninguém faltou com respeito aqui com ninguém. Ninguém faltou com respeito aqui com ninguém. Agora você vai ficar doido e não vai conseguir conter isso aí, de maneira nenhuma. Essas são minhas palavras.
A palavra continua facultada.
Bom dia, colegas vereadores, povo que se faz presente. Eu não sou contra você reivindicar o que está errado. Eu sou contra você faltar com respeito com alguém que tem um nome limpo. Eu não concordo quando vocês dizem que eu fui manipulado. Primeiro que talvez o único que me conheça mais profundamente é meu colega vereador Reginaldo, que me viu crescer. E ele sabe que eu não sou a minha família, eu cresci e eu não sou homem de ser manipulado. Eu sou homem de reconhecer quando eu tô errado, de dar um passo atrás, corrigir meu erro. Agora eu não preciso de ninguém puxar minha orelha, eu tenho minhas próprias decisões. Se eu errar aqui, eu assumo meu erro. Se eu achar que eu estou certo, eu vou até o final, mesmo estando errado. Então isso eu não concordo. E o vereador Reginaldo sabe, ele me conhece muito bem, ele tem mais propriedade para falar de mim do que vocês. A questão já é de tanto diz e me diz, né? Semanas atrás aconteceu um fato também que eu acho assim, é fora de sério. Como é que um cidadão faz uso das redes sociais, vai lá, acha que tem o direito de falar o que quiser, né? Aconteceu um fato que colocaram aí um senhor, não vou citar o nome, o qual que eu não tenho amizade, mas respeito, sei do seu caráter e tudo, mas se equivocou. Ao colocar uma postagem na rede social, no Facebook, dizendo que a balsa passou não sei quantas horas parada ali por falta de combustível. Eu acho isso uma falta de responsabilidade, o cidadão colocar isso. Ficou não. Da hora que eu olhei no Facebook, eu fui lá, quem estava trabalhando lá era o Cláudio, eu perguntei, Cláudio, passou quantos minutos aqui sem combustível aqui? Essa balsa não parou hora nenhuma por falta de combustível. O combustível estava pouco, mas nunca parou por falta de combustível. Quando deu 6 horas, o Renato Barroso veio pegar o combustível e levou para lá. Eu fui lá examinar, e Cláudio, faltou combustível aqui? Faltou não, não parou hora nenhuma. Estava pouco combustível, mas não parou. Parou não. Pois então o passador estava mentindo. E eu acho que ele não teria motivo para fazer isso, não. Eu acho que a pessoa mais indicada para falar que se parou isso aí foi o passador. Então eu acho isso uma falta de responsabilidade. E a questão assim do que o Reginaldo falou assim do jogo. Eu fiquei triste com essa situação também. Primeiro porque são dois times que são feitos só de amigos. É o menino do Entrecatinho e o São Caetano, né? O legal teria sido se tivesse acontecido o jogo, né? Não gostei e tudo. Só que quem foi para a reunião foi o Matheus, e o Matheus sabe que eu liguei para ele de manhãzinha, que eu fiquei preocupado com esse acontecido, porque eu não queria que isso tivesse acontecido. Eles vieram para a reunião, sabe o que foi que aconteceu entre eles lá, né? A questão da balsa também, eu acho que se fosse para a gente fazer um serviço provisório, um serviço de pouca qualidade, eu acho que no outro dia a balsa já estaria lá funcionando. Então, eu acredito que o povo de Caxingó tenha sabedoria e paciência de entender que estamos, se demorou, realmente está demorando, eu concordo. Mas eu acho que toda demora para a gente oferecer uma coisa de qualidade, eu acho que é viável, né? Então, eu... E a questão da postagem no Facebook, né? Eu tenho um Facebook, mas eu não uso para falar de ninguém, vocês sabem que eu não... Dificilmente, eu nunca posto questão política em Facebook, porque eu acho isso é uma baixaria, porque fica o pessoal brigando sem reter retorno nenhum, né? Fica só para denegrir a imagem da pessoa mesmo, não concordo. Então, essas são as minhas palavras. Peço desculpa aos colegas vereadores se falei algo que não é de acordo dos senhores.
Muito bem, meu caro colega João Miranda, apesar que eu não lhe conhecia, mas se conheceu aqui. Agora, o senhor foi bem claro quando o senhor disse que é um cidadão realmente de dignidade, de nome, família. Agora, eu gostaria que o senhor se explicasse aqui para essa plateia o motivo do senhor voltar atrás do seu voto. Votou na sessão passada, sim, pelo projeto de suspensão, e agora o senhor vota a favor do veto do prefeito. Algo que o senhor explicasse para o povo por que o senhor votou atrás do seu voto.
Pronto. Primeiro, disseram que eu votando contra eu estaria votando contra o povo de Caxingó, né? O povo que precisa de tudo. Primeiro, vocês sabem que eu estou participando de uma feira livre, que eu estou correndo todos os dias nas casas das pessoas. Só se a gente acha que tem alguma irregularidade, se eu acho que eu me equivoquei em votar a favor, então eu votei sim contra o veto agora.
Pois é, mas só que é o seguinte, você deu um passo atrás. Em vez de dar um passo para frente, você deu dois para trás. Por quê? Porque você está atrofiando o desenvolvimento do município. Você que está fazendo parte da comissão para incentivar a feira livre e algo mais, o senhor está votando contra o projeto de suspensão, que está atrofiando o desenvolvimento do município, principalmente na área de criação de peixe, porco, carneiro, que esse povo pode, que nós somos produtor desses artigos aqui, nesses produtos aqui do nosso município. Então, o Renato aqui, lá na Cajazeira, tem as pessoas da associação Tanque Rede. Outro dia teve uma grande festa lá, foi não sei quantos quilos de peixe, apurado R$6.000 em um dia só. Então, poderia apurar daqui a pouco 15, 20 mil vendendo para cá, para a prefeitura, vendendo para as entidades, para a merenda escolar, para tudo enquanto, tendo a equipe de expensão dentro do município. E como nós não vamos ter mais, foi vetado hoje pelo senhor prefeito, aliás, ele mandou para cá e o vereador da base votaram a favor do veto, foi derribado, né, na verdade. Então, nós não vamos ter. Agora, eu queria que o jornalista falasse lá hoje, o vereador Zé Zemélio apresentou um projeto de expensão para o município e foi derribado hoje pelos vereadores da base contra o projeto, contra o povo do município. Essa é a verdade. Então, meus amigos, meus caros colegas, com todo respeito à Vossa Excelência, mas foi uma aberração vocês fazerem isso. Vocês estão votando contra o povo, contra o município, dando um passo ou mais para trás e não para frente. Muito obrigado.
Só aqui, primeiro, João Miranda, você sabe, você é meu amigo, sua família, seu pai, sua família são pessoas de bem. Eu só fui contra e fiquei surpreso com essa sua atitude de votar contra esse projeto. Meu amigo Zé Maria, meu amigo particular, ele sabe disso, tenho grande estima por ele. Mas o que eu fico é assim, é surpreso de não saber por que você não chega lá e diz, senhor prefeito, você está errado. Isso aqui, como é que você está na comissão do SEBRAE, fazendo parte, aí de repente você volta atrás. É o que faltou nessa reunião. Você é representante de um time do Sapucaiá, que eu tanto respeito, tenho muito amigo lá, você sabe disso. Fui representante daquele time de lá também, e nesse campeonato acho que o representante é você. Você estava como participado da reunião, não sei como, representante do outro lado do Rio, do Entre Caatinga. E o que eles fizeram com o time do Entre Caatinga foi uma aberração. Ali faltou poder de voz. Meu amigo, eu lhe digo uma coisa, se fosse no meu poder, se fosse na minha ala, o pau trincava lá, mas o time do Entre Caatinga não tinha sido desclassificado, não. Mas foi até acabar do campeonato. Isso eu lhe garanto que não acontecia. Quem me conhece, os termos que eu atuo e impõe respeito, está aí os outros colegas, o Pedro que participou, o cara presidente, sabe o meu jeito. Tem que ter respeito com o povo da nossa região, cara amigo vereador. Eu acho que você, não lhe chamaram para a reunião, mas dava para você ter participado, até com respeito. O nobre vice-prefeito tanto defende o povo de lá, deixa acontecer o que aconteceu. O time do São Caetano não tem nada contra. Isso aí não tem nada a ver com o que houve. Era para ter havido um bom senso e até respeitando. Principalmente do jeito que o secretário maltratou os dois meninos. Tem o áudio dele gravado, que ele não tem como negar. Realmente foi. E deixa eu querer outra coisa. É, só essas minhas palavras mesmo, deixar mais outra vez. Até a próxima, presidente. Muito obrigado.
Palavra continua facultada.
Só quero que fique claro que eu não vim para a reunião, fui convidado, até liguei para o Matheus muito cedo. É, eu não vim porque eu tive que levar um senhor para fazer uns exames em Buriti, então eu tive que me ausentar. Agora, o que aconteceu na reunião entre os meninos e o secretário, eu acho que é uma coisa que é bem particular deles, né? É, eu dei o meu ponto de vista. A minha concepção é que tivesse jogo. Agora eu não estou contra São Caetano, nem entre Caatinga. Justamente. Sim, então você vem bater em mim. Você vem bater em mim. Se eu fiquei, eu quase fico louco correndo atrás para resolver esse problema.
Porque palavra continua facultada.
Só que, aproveitando um segundinho, vereador, porque não tem regulamento, está desorganizado. Porque se tivesse o regulamento, era seguido o que está no regulamento. Podia chorar, podia. É o regulamento. Agora, uma Copa que diz no rádio: Copa Prefeito Dr. Washington. E não tem um regulamento de organização, que Copa é essa, né? Então, por isso que está dando esse problema todinho. Os times não têm culpa. É claro que eles querem participar, que está dentro. A culpa está no secretário, não é no time.
Colega Valdeci.
Senhor presidente, bom dia. Bom dia a todos os meus amigos vereadores dessa casa. Bom dia a todos que estão assistindo essa sessão solene. E parabéns à minha esposa também. Agradecer a presença dela que está assistindo essa sessão pela primeira vez, Alice. Atendendo a reivindicação do povo da localidade Corralinhos, eu marquei uma audiência com o senhor governador Hélio Dias, juntamente com o nosso deputado estadual Hélio Isaías. E antes de ontem aconteceu a reunião e eu solicitei ao senhor governador, juntamente com o nosso deputado, que ele autorizasse a pavimentação de calçamento para esta localidade que o povo tanto pedia. Então, o senhor governador atendeu, assinou o ofício, está aqui a assinatura dele, certo? O senhor governador. E também, eu pedi também para Corralinhos, e quem vai executar essa obra, ele botou até aqui, Defesa Civil. Também pedi também ao senhor governador que lá precisa de uma praça e uma academia para os mesmos fazer atividade física. Então, o senhor governador atendeu e também autorizou. Quem vai executar essa obra é Secretaria de Turismo. Secretaria de Turismo. Qual autorizar? Junto com o deputado Hélio Isaías, também, que hoje ele é o secretário de Defesa Civil, juntamente com o governador, eu também fiz mais outro pedido. E ele olhou assim para mim, sorriu para o deputado e disse: rapaz, esse menino pede muito. Eu pedi que ele autorizasse a pavimentação asfáltica da PI, PI 211, que liga a comunidade, ou seja, a localidade Cajazeiras. Então, quem vai executar essa obra? DR, Departamento Estadual de Estado de Rondônia. Está tudo autorizado aqui pelo governador, está Está aqui a assinatura, quem conhece a... Certo? Assinatura do governador. E ele me autorizou. E eu vou correr atrás para que essas obras sejam executadas. Muito obrigado.
Só um momento. Parabenizar a atitude do nosso colega vereador Valdeci. O vereador tem que ser atuante. Não pode ficar de braços cruzados, esperar só pelo prefeito. Tem que correr atrás. Então, parabéns à atitude do nosso colega Valdeci. A palavra continua facultada.
Só um momentinho, quero só parabenizar, companheiro Valdeci. Isso é o papel de um vereador, parabéns. Só que essa da Cajazeira, acho que ela já foi assinada duas vezes, né, vereador? É mais um pedido, enquanto mais reforça, viu? Parabéns pela sua atitude.
Em primeiro lugar, eu quero parabenizar aqui o Valdeci, que esse é o trabalho do vereador. Quanto mais o projeto esteja lá, eu acho que esse projeto do asfalto da Cajazeira, eu acho que lá deve ter um, porque... Eu entreguei ele para todos que passou por lá, para o Zé Filho, para o Molim e para o último governador teve aqui na casa do Nato. Eu entreguei na mão dele, né, desse mesmo jeitinho aí, assinado, feito até o Tony que fez para mim, né? Entreguei na mão dele, né? E o Assis Carvalho teve agora, mas o Elisaia é do lado do governo, o Assis Carvalho é do lado do governo. Quanto mais tem gente lá para dar uma força, melhor. O Assis Carvalho me garantiu que leva o asfalto para a Cajazeira. Pediu uma obra que fosse bem vista no nosso município. Aí todo, quando eu falo, ele disse, eu acho que é o asfalto da Cajazeira, como tinha o projeto do... Então, eu disse, aí eu disse para ele, se você fizer isso até a eleição de 2018, eu trabalho para você de graça. Entendeu? Eu disse para ele, desse jeito, lá, não. Digo, se você fizer isso, eu trabalho para você de graça. Ele disse, aí eu só quero responder aqui, parabéns, Valdeci, não vá pensar que se esse asfalto vier para lá, eu vou dizer que foi eu, não, que levei, não, é uma obra que é o sonho do povo daquela região, né? Eu acho que do município todo. E quero aqui, quero aqui, só responder aqui o Bruno, que jamais eu desrespeitei seu pai. Seu pai faz parte do governo. Faz parte do governo. Ele tem lá. Um dia eu falando com o pessoal lá do governo, disse assim, o Raimundo veio foi para ajudar o governo. Se ele veio para ajudar, ele defende o governo, ele vai escutar a crítica e eu tenho que falar para ele. Né? Ele faz parte, eu não disse nenhum nome indecente com ele aqui. Simplesmente eu só disse o que ele tinha me falado. E no caso aqui do meu amigo João aqui, o Reginaldo conhece mais ele mesmo, eu conheço sua família já há muito tempo, antes de você, que eu sou bem mais velho que você, conheço seu pai, conheço seu tio, lhe conheço também, não tanto como eu conhecia seu pai, já me dava com ele há muito tempo. Mas eu só quero dizer que você disse que sabe quando erra. Com certeza errou todo mundo aí, né? Porque todo mundo veio com voto do mesmo jeito de você, né? Então, só eram essas que eu tinha que responder. Obrigado.
A palavra continua facultada.
Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores e todos que nos assistem. Eu gostaria de também falar sobre o problema desse carro, que o pai falou que está chegando 2 meses, que está parado, mas eu acho que a falta desse carro não é que as pessoas estão deixando de ser atendidas, não, porque se a ambulância não chega a tempo, mas tem carro para levar, então encontrar, para não deixar as pessoas... ficar aí sofrendo a míngua. No caso do nosso amigo Quinha, que sinto muito pelo que aconteceu por ele, que achar ele naquelas condições que acharam ele caído. Mas a gente pede a Deus que tudo dê certo, que ele recupere a sua saúde. E eu quero dizer que eu acho que em reclamação sobre a saúde, isso aí não vai acabar nunca, porque isso aí vem de longe. Acho que ninguém vai fazer a coisa certa, porque se faz para um ou outro, não, acho que não está certo. Mas o que eu acho que a gente tem que cobrar mesmo, e é isso que é o nosso papel, fazer isso mesmo. Se está errado, chegue a, como no caso, a secretária de saúde, você tem que chegar para ela. O Pedro não pode responder por ela, nela que é a secretária. Chega na ela e fala, ó, isso aqui está acontecendo isso. Acho que o certo é esse, porque quando eu tenho alguma coisa para levar, eu levo para ela. Ó, Anabela, quer que você compre esse remédio para mim, que aqui na farmácia não tem. Ela vai e compra. Como ela me mostrou lá uma ruma de sacola de gente que leva as receitas para comprar remédio e está lá. Ela só aguardando as pessoas para ir pegar. E eu vi lá que eu acho que se fosse por ela não fazer isso, ela não tinha feito, comprado um tanto de remédio daquele para dar para as pessoas, não. Eu acho que isso aí tem muita gente que gosta de falar mesmo, porque eu acho que a oposição é sempre mesmo castiga. Eu também já passei, já fui da oposição. Eu sei que é meio difícil para lutar com gente, é difícil, mas... E outra coisa, sobre esse projeto que foi votado atrás aí. Tudo, acho que eu posso ter culpa. Eu tenho culpa. Acho que eu tenho culpa. Sou culpado, eu assumo. Mas eu acho que tudo tem jeito. A gente depende a conversar com o prefeito, saber qual é o motivo de não querer levar à frente, né? Eu acho que tudo não tem uma solução, né? No caso. E eu acho que não custa a gente, nós conversar com eles, saber por qual foi o motivo. É, né?
Continue, vereador.
Pois é. E outras coisas, como bem na Cajazeira. Cajazeira é um lugar que nada que a gente faz lá não é bem-vindo para a oposição. Se um dia desse estava lá os matos lá tomando de conta de tudo lá, aí postavam na internet que cadê o vereador Zé Maria, porque não ia arrancar aquele mato daquele ureão, né? Aí eu até disse pro jornalista, pá, diga para essa pessoa que está postando isso aí na internet, dizer para ela vim que me ajudar, porque eu não quero arrancar só não, eu quero arrancar mais ela. Eu disse mesmo. Porque as pessoas têm que falar, se às vezes a pessoa, no caso, se esse mato, quando a Semana Santa já tudo lá cheio de mato, aí você é feuda. Na Semana Santa a Carrazeira é cheia de mato. Mas eu quero que essas pessoas vá lá agora, bato foto, posto na internet, mas está limpo. Eles não fazem isso não, porque está bonito. Isso eu quero que faça. Se vocês querem postar coisa ruim, mas poste as coisas boas que estão acontecendo. Carrazeira de Baixo era Carrazeira de Baixo, que não tinha dentista. Hoje tem um médico 3 dias por semana. É uma coisa muito importante para o pessoal. Nos começos o pessoal tumultuava, tanta gente dizia, ah, aqui só é para outro, vamos ter paciência, porque isso aqui tudo é começo, isso aqui não tinha. Mas agora já tem, vamos ter paciência, que vai chegar para todo mundo. Agora a gente está vago, todo mundo está sendo atendido. E pois é isso que tem que acontecer, vamos ter paciência com as coisas um pouco. Pois é só isso, minhas palavras e muito obrigado.
Sessão.
Gente, só um minutinho. Eu esqueci mais uma coisa. Eu consegui 2 poços tubulares que já está em andamento, já está em fase de licitação. Exatamente para alguma comunidade dessa que estiver mais precisando aqui em Caxingó. 2 poços tubulares já está em andamento, em fase de licitação. Muito obrigado.
Sessão está encerrada.